Oh, eu peço que, se quiserem conversar sobre o que vão conversar... Sim, senhora deputada, o PSD fez o pedido, não sei se... É mesmo. Sim, senhora deputada.
Sr. Presidente, estes dois projetos de resolução, há um do PSD e do CDS, vêm sobre a mesma matéria, okay. E há necessidade de depois chegarmos aqui a um texto comum que podemos chegar noutro momento, pode ser?
Ok. Portanto, em relação a estes dois partidos, senhora deputada Ana Rita Bessa.
Senhor Presidente, nós dispensamos o pedido de outros contributos, mas neste momento o CDS não se encontra em condições de fechar este processo de especialidade em conjunto com o PSD. Não sei se formalmente é preciso prorrogar o prazo de descida à comissão por mais dias ou não, mas seria esse o pedido, uma vez que o assunto não tem urgência. Eu acho que é a mesma posição exatamente que a do PSD.
Eu penso que nós podemos, acho que não há objeção nenhuma de ninguém em relação a esta questão, portanto podemos. Muito bem. Depois temos um projeto de resolução 2003, também do PSD, e a pergunta é se, sobre a clarificação dos critérios de progressão remuneratória dos docentes do ensino superior, querem que a discussão seja em plenário, em comissão? Em comissão. Muito obrigado. Depois temos o projeto de resolução do PCP, que é o 2116, que recomenda ao Governo que se uniformize o sistema de avaliação docente no ensino superior, salvaguardando o princípio do tratamento mais favorável, em princípio, será discutido. Eu dispenso ler essa parte, senhora deputada. Isto baixou à comissão no dia 22 de abril e a questão é se querem que a discussão seja em plenário ou na comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós já tínhamos dado a indicação que era para ser, creio eu que já tínhamos dado essa indicação, salvo erro, que teria a ver efetivamente com o arrastamento da petição que está prevista sobre esta matéria. E, portanto, nesta fase vamos manter essa perspectiva de ir para plenário.
É plenário. Plenário, bem. Muito obrigado. E chegamos agora, quase à hora certa, à primeira audiência à CONFAP, que vai ser por videoconferência, e portanto eu agradecia que nos pusessem em contacto para podermos começar. Ele já está a ouvir. Iremos ver a imagem do... Deixem-me só ver. Eu não sei quem é a pessoa que... pediu esta audiência com facto. Não sei se nos está a ouvir. Nós estamos a vê-lo no ecrã. Também nos está a ouvir. Agradecia só que...
Estou a ouvir, sim.
E fala um bocadinho para ver se a gente o ouve também, desculpe.
Pensei que já estivessem a ouvir, já estava a responder e a cumprimentar-me. Boa tarde a todos. Okay. Espero que me ouçam.
Está bem, muito bem. Conseguimos ouvir perfeitamente. Isto é uma audiência que foi pedida pela Confederação Nacional das Associações de Pais sobre a aplicação da nova obrigação declarativa, o Registro Central do Beneficiário Efetivo das Associações de Pais e Encarregados de Educação. Eu só queria relembrar a grelha de tempos e explicar que, no fundo, tem 10 minutos no início e tem 10 minutos no fim. Se quiser fazer alguma ginástica, pode usar uns minutos a menos no início ou uns minutos a mais, mas no total tem 20 minutos para as suas intervenções. Cada um dos grupos parlamentares, dos grupos terá 3 minutos para as suas perguntas e intervenções, e portanto eu dava desde já a palavra ao Dr. Jorge Ascensão, que eu não sei, é presidente da Comissão Executiva, é?
Exatamente.
Da CONFAP. Tem a palavra. Eu vou, como não vê o relógio, Eu, quando estiver a 1 minuto dos 10, eu começo, consegue-me ver, eu começo okay. a fazer gestos. Tenha a palavra.
Muito bem, muito obrigado, muito boa tarde mais uma vez. Eu julgo que não gastarei os 10 minutos, porque a questão é complexa para nós, mas será fácil de perceber, e a razão de pedir à Comissão Parlamentar de Educação é no sentido de nos ajudarem a sensibilizar e a procurar uma solução que não afaste os pais e os encarregados de educação da participação nas escolas de forma organizada. Nós estamos a procurar clarificar esta nossa preocupação com todos os responsáveis, mais diretamente nesta matéria, nomeadamente do Ministério da Justiça e das Finanças, mas com a vossa ajuda, e que talvez tenham uma percepção diferente daquilo que é a participação parental e a importância da participação na melhoria do trabalho que as escolas desenvolvem, nós solicitamos, de facto, esta audiência e agradecemos, e agradeço também pelo facto de poder ser por esta via, para não ter que deslocar propositadamente aí, embora gostasse de estar aí, seria provavelmente mais eficaz. E a razão é muito simples, é uma obrigação declarativa que apareceu em 1 de outubro de 2018 e que agora nos começamos, com o final de prazo, a confrontar com ela, quando as associações de pais não têm grandes meios, sendo o objetivo deste decreto-lei o branqueamento de capitais, pareceu-nos um pouco excessivo ao movimento associativo de pais. Estamos a falar de associações de pais que vão à escola uma vez por mês, portanto os pais passam lá diariamente, mas que não têm ativos, não têm os seus fundos financeiros, não ultrapassarão na grande parte delas os 1.000, 2.000 euros por ano. E, portanto, todas as questões à volta, mais do que da obrigação, que já estive até a procurar e não é tão simples quanto isso para a maioria dos pais, depois o deslize, que naturalmente os pais estão nas suas profissões, vão às escolas perceber se está tudo a correr bem, quando se lembrarem disto, como já acontece com as obrigações do modelo 22, muitas vezes o prazo já passou e as coimas ainda são mais pesadas do que a ultrapassagem do prazo do modelo 22. E, portanto, há aqui uma questão que nos está a preocupar, que é quando nós estamos a fazer um trabalho de reforçar a presença das associações de pais e dos pais com as associações, cada vez mais, não podemos deixar de dizer aquilo a que estão obrigados, é mais difícil, obviamente, captar e motivar os pais a participarem desta forma organizada, e que até acaba por ser mais transparente. O que vai acontecer é que os pais vão se juntar para organizar umas festas e para provavelmente fazer as suas reivindicações ou reclamações quando o entenderem, mas de forma ad hoc, de forma extemporânea, esse é tipo de organização e às vezes até de formação e capacitação que nós andamos a trabalhar. E, portanto, é uma declaração apenas. Como o objetivo é o branqueamento de capitais, parece-nos que não seria, e percebemos perfeitamente que a comunidade europeia é uma norma da comunidade europeia, sabemos isso tudo, mas também sabemos que é possível incluir algum tipo de exceção, e percebemos perfeitamente que na comunidade europeia não há o conhecimento cabal e adequado do que é o movimento associativo parental, até porque não é muito o mesmo tipo de movimento que existe na Europa, e nem tem sequer a organização e a base legal que muitas vezes que temos aqui em Portugal. E, portanto, é de facto uma preocupação de participação, de os pais poderem participar de forma organizada sem estarem constantemente com este tipo de cutelo sobre a cabeça, e que vai, obviamente, implicar o afastamento e muito provavelmente, se as coisas se complicarem, até pode implicar um declínio do movimento. Espero que não seja a sua morte, mas o seu declínio. E, portanto, a Comissão Parlamentar de Educação discute os problemas de educação, que sabe que o envolvimento das famílias é importante. E este envolvimento organizado, esclarecido, informado, em colaboração e em parceria com as escolas, aquilo que nós vimos, no fundo, é procurar que todos possam ajudar a encontrar aqui uma solução que nos permita, de facto, podermos trabalhar, centrarmos as nossas preocupações com o desenvolvimento da qualidade da educação e não com estas declarações que dizem, claramente o decreto diz que é para o combate ao branqueamento de capitais. Parece-me, de facto, uma aplicação excessiva, embora nós percebamos que não, nem sempre seja difícil, mas também fomos percebendo, com alguns contactos fomos estabelecendo, que de facto há uma fraca noção daquilo que é a realidade da participação deste tipo de associações, as associações de pais, aliás, uma das razões porque eu pedi para poder fazer isto por videoconferência, e portanto julgo que era possível encontrar, e aí vocês estarão mais capazes do que nós, e por isso este pedido de audiência, de encontrar uma solução e uma resposta que possa, sem deixar de responder àqueles que são os objetivos e bem deste combate, mas também não prejudique aquela que é esta vontade voluntária, que é pós-laboral, sem meios, os meios são os pais que dispõem dos seus para poder estar nas escolas, também não prejudique de facto esta participação e sobretudo esta participação organizada, como dizia, esclarecida e até transparente. Já estamos com a declaração do modelo 22 na autoridade tributária. E, portanto, é basicamente, e por isso é que eu dizia que não demoraria muito tempo, este pedido de sensibilização e de ajuda para que os vossos colegas deputados da área respectiva ou das áreas respectivas pudessem, de facto, trabalhar e procurar, e nós estamos disponíveis para trabalhar em conjunto com eles, uma solução que não prejudique este trabalho e este desenvolvimento que o movimento tem vindo a ter ao longo destes últimos anos. Era só isso e obrigado por nos ouvirem.
Muito obrigado, Dr. Jorge Ascensão. Eu dava agora a palavra à senhora deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD, para a sua intervenção. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados e Sr. Presidente da CONFAP. Agradecer imenso a sua intervenção, que nos faz com certeza refletir naquilo que se pretende, que são dois objetivos. A primeira é uma transposição de duas diretivas e que o Estado português está necessariamente obrigado, e portanto uma diretiva de 2015 e outra de 2016, e que têm prazo para ser transpostas e que foram transpostas em 2017, e outra tem a ver com a sua aplicação prática e alguns problemas que pode levantar e que eventualmente poderemos voltar a revisitar essa transposição na medida de enquadrar algo que possa contribuir para solucionar esse problema que nos refere, que é muito específico das associações de pais. Não vejo muito fácil, diz que pode ser fácil, não vejo muito fácil essa, confesso-lhe, essa proposta de tentarmos encontrar uma solução. Agora, decididamente, esta matéria quando transposta não foi aqui transposta nesta comissão e, portanto, foi noutra. Podemos, com certeza, tentar perceber quais foram os critérios da mediana desta transposição e tentar perceber até que ponto é que podemos enquadrá-la ou não nas exceções. Devo dizer que esse é um trabalho que também, já que pensaram nisso, que nos podia facilitar enviando documentos que tenha de reflexão que tenham proferido, para nos poder ajudar também na reflexão que eu acho que ninguém aqui, não parece que exista um único grupo parlamentar que não lhe vá dizer que faça o alerta que pode equacionar, mas não seria verdadeira se não lhe dissesse que o facto de visitar ou revisitar esta matéria não quer dizer que ela seja fácil e que tenha solução mediante aquilo que é o interesse do bem maior que está aqui em causa e que é a questão da salvaguarda desta questão relativa ao branqueamento de capitais, que é central na ação dos Estados. E, portanto, dentro deste enquadramento, aquilo que nos puder fazer chegar, mais do que uma pergunta, aquilo que lhe peçam as vossas reflexões, para nos ajudar, enquanto atores aqui no Parlamento e vossos representantes, de alguma forma, e de total forma, de podermos tentar encontrar, estando objetivamente disponíveis para fazer essa avaliação e esse revisitar desta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS, para a sua
obrigada,
intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas e os colegas deputados e cumprimento o Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais. E agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os contributos e o alerta que nos trouxe. efetivamente, e repetindo aquilo que foi a intervenção da senhora deputada do PSD, efetivamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vê com alguma dificuldade alteração a uma situação que se deve à transposição para a lei portuguesa de uma diretiva europeia. Contudo, não podemos deixar de refletir sobre a importância das associações de pais. Elas são fundamentais para a promoção da educação, para o sucesso do ensino, mas, efetivamente, nós não podemos dissociar essa questão e essa importância de outros fatores, nomeadamente a questão do branqueamento de capitais. E, portanto, como são uma associação e como todas as associações, há efetivamente deveres que ultrapassam a nossa capacidade de ação sobre esta matéria. Isto não significa que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não acompanhe de perto esta situação. E, de facto, também reforço a importância de fazer chegar à 8ª Comissão, aos diversos grupos parlamentares, aquilo que são as vossas reflexões sobre esta matéria. Nós entendemos que a transposição desta diretiva não tem subjacente de forma alguma a diminuição da participação de pais e encarregados de educação nas respectivas associações de pais. Aliás, a nossa preocupação é exatamente quando isso não se verifica. Nós ainda há uma semana visitámos uma escola e trouxemos uma preocupação imensa pelo facto de não ter essa escola constituída e em atividade há mais de 10 anos uma associação de pais. E isto é que é preocupante e, portanto, esta diretiva de todo tem como resultado a não participação. Antes, pelo contrário, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tentará, portanto, todos os esforços para saber se a aplicação desta diretiva, apesar de tudo, é excessiva para as associações de pais, e nós reconhecemos que as associações de pais têm limitações imensas em termos de acompanhamento e de estruturas de acompanhamento. Como é que esse acompanhamento pode e deve ser feito, nomeadamente por autarquias, por estruturas descentralizadas do Ministério da Educação? Vamos querer que, dentro daquilo que for possível, tentaremos ver se há alguma possibilidade de ajustamento para a prossecução dos objetivos das associações de pais e encarregados de educação. Estamos sensíveis a isto.
Obrigado,
senhora
deputada.
E tentaremos, na medida do possível, portanto, contribuir para a eficácia de todo este processo.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Queria cumprimentar o Dr. Jorge Ascensão e a CONFAP. Esta matéria é uma matéria que julgo que para todos os partidos é uma matéria que ainda pode ser alvo de reflexão. Nós não estávamos, eu pelo menos, e o Bloco de Esquerda, particularmente despertos para o tipo de problemas que pode causar a aplicação prática de diretivas, que são diretivas de obrigações declarativas e que criam uma malha que é bom que criem tão fina quanto possível no combate ao branqueamento de capitais e evasões fiscais e todas as matérias que as obrigações declarativas procuram mitigar. É verdade que a realidade das associações de pais é não só diferente de outras realidades de associações ou de cooperativas ou de outro tipo de entidades, mas a realidade das associações de pais também é muito diferente entre si. Há associações de pais que hoje têm dimensões quase de empresa e que gerem um conjunto de serviços que são prestados inclusivamente às escolas e que gerem funcionários e que gerem já quantidades muito avultadas de dinheiro. E há associações de pais que são associações que têm, que, como disse o Dr. Jorge, organizam as festas das escolas e fazem o seu papel reivindicativo e de acompanhamento junto das escolas. Portanto, são realidades muito, muito diferentes e nós compreendemos que esta obrigação declarativa nova chave pode também, dentro das associações de pais, ter um impacto diferente e ter um impacto que seja, não negamos, que possa ser eventualmente prejudicial. Nós valorizamos muito a participação dos encarregados de educação na escola, valorizamos tanto que somos contra este modelo de gestão que afastou o nosso... A nossa perspectiva afastou os encarregados de educação dos órgãos internos da escola e dos órgãos internos que funcionavam de forma democrática e, portanto, foi este modelo de gestão que retirou, nomeadamente, os encarregados de educação da participação no pedagógico, mas não só. Sabemos que esta não esgota a participação dos encarregados de educação. As associações de pais são elas próprias uma forma de participação que vai muito para além desse acompanhamento educativo, digamos assim, das crianças. É uma forma da comunidade também se envolver na escola e se envolver com o pensamento de como é que se constrói estrategicamente um projeto educativo e, portanto, nós vamos e agradecemos qualquer contributo que nos possam dar, vamos refletir sobre esta matéria. Não conheço na prática a diretiva, ainda vou ter que estudar isso. Desconfio, mais por instinto que outra coisa, que esta matéria depende mais do Governo do que da Assembleia da República, porque, tratando-se da aplicação de uma diretiva transposta, parece-me que será mais uma questão de regulamentação do Governo do que da Assembleia da República. No entanto, vamos estar atentos e vamos estudar a matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, de cumprimentar o Sr. Presidente da CONFAP e agradecer as preocupações que nos trouxe e referir que no CDS reconhecemos que a introdução da obrigação declarativa do beneficiário efetivo tem subjacente uma legislação com um grau de complexidade jurídica não negligenciável e que as alterações legislativas em causa induzem a uma alteração dos comportamentos dos declarantes, neste caso das associações de pais. E há um facto também que muitas desconhecem as obrigações a que estão sujeitas e todos os procedimentos que devem adotar, o que poderá levar a riscos sérios decorrentes de eventuais incumprimentos, o que vai ao encontro das preocupações que nos trouxe e que manifestou. Acresce ao que já referiram o facto que nós gostaríamos de salientar das escolas não terem assessores jurídicos para prestarem apoio nem às próprias direções, quanto mais às associações de pais. Mas, vale a verdade, o que mais sobressai nas preocupações que decorrem desta obrigação é que os constrangimentos de que nos falaram podem levar a que uma participação ativa e voluntária dos pais encarregados de educação nas associações de pais corra outro risco que acresce aos já referidos, ou seja, já é difícil em muitas escolas e agrupamentos a participação efetiva, desinteressada e muitas vezes sacrificada dos pais encarregados de educação nas associações de pais e uma participação que nós todos sabemos que existe tempo, disponibilidade, empenho, dedicação e um espírito colaborativo de que estão sempre imbuídas e que o CDS reconhece que é fundamental na vida das escolas. Pelo que para nós realmente vemos com alguma preocupação este constrangimento com que se deparam as diferentes associações de pais e necessariamente a PAP, mas como também já foi referido, decorre de uma diretiva que Portugal tem necessariamente que aplicar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Presidente da CONFAP e agradecer a temática que aqui nos trouxe, que nos parece bastante relevante. E o Grupo Parlamentar do PCP gostava muito de, em primeiro lugar, valorizar aquilo que é a participação dos pais e dos encarregados de educação naquilo que é o meio escolar e precisamente por esse motivo, considerar que a matéria que aqui é trazida tem especial relevância. Efetivamente, esta a questão que aqui nos é trazida do registro do beneficiário efetivo não afeta apenas e só as associações de pais e de encarregados de educação. Uma outra componente que também pode afetar as escolas e que já nos foi reportada ao Grupo Parlamentar do PCP é uma exigência semelhante, nomeadamente para as coletividades do movimento associativo popular, a quem também está a ser pedido exatamente este mesmo registro e que exatamente colocam as mesmas dificuldades. Ao fim e ao cabo, de isto poder, por via de uma transposição de de uma diretiva que visa combater o branqueamento de capitais e, portanto, nós à primeira vista diríamos que é para outros destinatários que não estes, que naturalmente na maior parte dos casos e na esmagadora maioria dos casos estão é por amor à camisola a fazer o trabalho que estão a fazer, mas que quando se confronta com a possibilidade de haver penalizações, sanções e outro tipo de questões aqui associadas, naturalmente pode ter um efeito dissuasor da participação, o que é exatamente o contrário do que é pretendido quando nós estamos a dinamizar um movimento associativo, seja ele dos pais e dos encarregados de educação, seja ele ao nível do movimento associativo popular. E, portanto, esta situação que aqui é reportada hoje levanta-nos dúvidas. Nós não consideramos que, lá porque existe uma diretiva da União Europeia, ela tem de ser transposta cegamente para aquilo que é o ordenamento jurídico nacional e, portanto, naturalmente aquilo que está em cima da mesa também é o interesse nacional e a forma como as coisas devem ou não devem ser aplicadas em função disso mesmo. E, portanto, estamos, e era a questão que nós aqui também gostaríamos de deixar à CONFAP, tendo em conta os vários aspectos, os vários impactos, as várias dúvidas que vão ocorrendo, o Grupo Parlamentar do PCP está disponível e vai avançar com uma pergunta regimental ao Governo para que esta situação possa então ser esclarecida da melhor maneira e para que efetivamente não haja aqui efeitos nefastos naquilo que é a dinamização do movimento associativo, que nós consideramos que só serve o interesse de todos e, neste caso, naturalmente, da comunidade escolar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Jorge Ascensão já ouviu as intervenções todas otimistas, ou mais ou menos otimistas, em relação à questão. Tem agora o seu tempo para as considerações finais ou alguma outra informação que deseje transmitir à Comissão.
Muito bem, muito obrigado e obrigado a todas as deputadas que partilharam as ideias dos grupos parlamentares e que ouvi com agrado esse vosso interesse. E dizer só duas ou três coisas. Portanto, nós sabemos que não é fácil por ser uma diretiva, mas, como disse agora a senhora deputada do grupo parlamentar do PCP, eu acho que é possível, de facto, pelo menos questionarmos isto e percebermos se tem que ser exatamente assim. E depois de chegarmos a essa reflexão, perceber também se devem todas as associações de pais. Falou-se aí, a deputada do Bloco de Esquerda, que de facto a realidade das associações de pais são diferentes e nós sabemos isso. E por isso é que na questão da Declaração Modelo 22 apoiámos aquelas que exclusivamente se dedicam àquilo que é o nosso escopo e a nossa missão, e todas as outras nós vamos até aconselhando a que criem um número contribuinte diferente do da Associação de Pais, porque são efetivamente uma empresa, mas, por exemplo, através da Declaração Modelo 22, seria possível perceber aquelas que de alguma forma poderiam ser dispensadas desta declaração e aquelas que o têm que fazer. Esta é uma das sugestões, das nossas reflexões, que irei procurar, no escasso tempo que temos, ver se vos fazemos chegar. Assim como há outras, por exemplo, as coimas, não serem aplicadas por um incumprimento de prazo, mas poder haver uma notificação de quem de direito à respectiva associação, e mesmo aqui teríamos um problema porque a Associação de Pais nem sequer tem caixa de correio, vai parar à escola, e portanto não saberíamos quando é que a notificação chegaria à mão de um dirigente, mas que uma eventual coima só fosse aplicada após uma notificação com prazo de regularização, por exemplo. Outra possibilidade, e aqui isto teria que ser acompanhado depois com o Ministério da Educação, de quem temos um protocolo de parceria, ser, por exemplo, tudo centralizado numa instituição como a Confederação ou numa autarquia, uma coisa qualquer. Dizer-vos também, só como nota final, que isto de facto cria alguns constrangimentos e eu temo, sinceramente temo, que os pais deixem de fazer eleições e comecem, e as associações de pais morram. Não significa que não haja, como disse no início, alguma participação, mas é uma participação pontual e desorganizada, se quisermos. Mas o movimento associativo de pais, com todas estas preocupações, e só quem participa nele é que percebe, nós não estamos diariamente nisto, não temos estruturas, não temos secretariados, não temos apoio jurídico, não temos nada disso. Nós, além do tempo, como alguém falou, do tempo, da disponibilidade, etc., nós pagamos a participação nas escolas. E, portanto, deixaram muitas de fazer. Quando foi com a declaração do modelo 22, tivemos esse problema e já tivemos propostas de pessoas que querem ser colaborar com a CONFAP, mas que não querem colaborar de forma institucional, com estatutos, com eleições. E, portanto, isto é mais um perigo que vem. Eu acho que há aqui algumas possibilidades e agradeço essa vossa preocupação, sensibilização aos vossos colegas que estão nesta área e ao Governo. Pois é provável que tenham razão, que isto seja uma questão do Governo, e nós também estamos a tentar, com o Governo, sensibilizar para esta matéria. E, portanto, faremos chegar estas nossas preocupações, algumas sugestões que poderão facilitar, mas que podem também trazer algumas condicionantes, que, por exemplo, aqueles que são associados à CONFAP, pudesse ser a CONFAP para poder cumprir esta obrigação. Isto até foi uma sugestão que veio de um governante para nós e que nós, de facto, queremos é sensibilizar isto e que é com as vossas sugestões e propostas, mas que tenham isto, de facto, em preocupação. Podemos, e para as associações de pais não estou a ver qual é a preocupação de branqueamento de capitais, mesmo para essas que fazem CAFs e ATLs, mas admito que seja utilizado ou que pudesse ser utilizado, mas para a grande maioria o que isto vai fazer é um maior desinteresse em pertencer a uma associação de pais, quanto mais ser dirigente de uma associação de pais. Nós já temos sobre a nossa cabeça a responsabilidade de sermos considerados uma empresa, também propusemos, e é uma outra sugestão que faremos chegar, a criação de um número contribuinte que nos distinga do que é uma empresa. Porque nós não temos serviços nenhuns, exceto essas, uma que ainda são a minoria, que de facto, às vezes até influenciadas, acabam por prestar um serviço em substituição do Estado. Estamos a falar de CAF, estamos a falar de ATLs, mas não é de todo aquilo que é o nosso principal objetivo, mas podemos ter, por exemplo, um número contribuinte que nos pudesse distinguir enquanto empresas, porque eu, se ficar desempregado, e todos os dirigentes de uma simples associação de pais que pagam para participar na escola, são administradores, se forem consultar a sua folha na administração fiscal, e não têm logo de imediato direito, por exemplo, a um subsídio de desemprego. Portanto, há um conjunto de constrangimentos, e agora este é mais um, e começam, de facto, a ser... Já começa a ser difícil convencer os pais a participar com tantos riscos que correm por exercer o voluntariado. E era esta sensibilização, nós vamos fazer chegar, de facto, estas preocupações e algumas destas sugestões que vos fui aqui apresentando, mas acho que era possível distinguir claramente aquelas associações de pais que só estão a colaborar com a escola no âmbito daquilo que é a sua missão, organizando umas festas, fazendo umas pinturas lá na escola e preocupando-se com o funcionamento da escola, porque consegue-se perceber que têm umas centenas de euros, pouco mais, ao fim do ano, em termos declarativos. Vivem de um ou outro subsídio e das cotas que são 5 euros por ano, a maior parte dos pais que pagam. Mas agradecer-vos, de facto, essa sensibilização, essa preocupação e esse apoio com os vossos partidos para tentarmos que, sem combater, que estamos de acordo que se combate o branqueamento e a fraude fiscal, sem deixar de combater isso, mas tentarmos não prejudicar, de facto, esta participação, que é diferente de qualquer associação. Podem ir ver as associações desportivas, recreativas, culturais, todas elas têm qualquer tipo de serviço, um bar, etc. Têm uma sede, têm sócios que usufruem de benefícios e de serviços diretos. Nós não temos nada disso. Nós estamos a trabalhar para algo que muitas vezes nem são os nossos filhos que acabam por usufruir. E, portanto, é fácil, sem qualquer tipo de... Às vezes com alguma pena, mas é fácil desistir ou não querer participar quando ainda por cima nos criam estes problemas todos. E é esta sensibilização que eu quis, com esta audição e com outras que pedi, sensibilizar a nossa classe política e os nossos responsáveis políticos e do poder para, de facto, na transposição, fazermos essa transposição com a adequação certa à realidade de Portugal, que não é de todo a realidade da Europa, nesta particularidade do movimento das atividades. E muito obrigado pelo vosso tempo.
Muito obrigado, Dr. Jorge Ascensão. Chegámos ao fim desta audiência. Agradeço a sua presença e os seus comentários. Penso que nos fizer chegar sugestões ou ideias que acha que possam ser úteis Penso que todos os grupos parlamentares apreciariam isso e, portanto, mais uma vez, muito obrigado e chegamos ao fim desta audição.
Deus muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Bom trabalho.